Recentemente, o governo federal publicou medida provisória que lança o programa Rota 2030 com a nova política industrial para o setor automotivo, após negociações que se arrastaram por mais de um ano com as empresas do setor. E estima-se que com essa nova política, o setor receberá incentivos anuais da ordem de R$1,5 bilhão a serem deduzidos dos impostos devidos pelas empresas. Qual é a repercussão de uma medida como essa? A gente vai conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, que é livre docente, professor da ECA, também leciona no PROCAN, o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, tem um canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio. Bom dia, professor Pedro Luiz, tudo bem?
Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes, é um prazer falar com vocês.
Professor, como é que essa medida foi negociada? Que implicações diretas ela tem? Vai beneficiar o consumidor?
Então, Roxane, esse programa procura atuar em duas frentes, né? O aumento da segurança dos veículos e sua economia. E ele prevê uma série de mudanças até 2032, ou seja, ao longo dos próximos 15 anos. Em relação ao consumo, que tem impacto ambiental imediato, até 2023, portanto, em 5 anos, as montadoras deverão melhorar em 11% a eficiência energética dos veículos, o que potencialmente beneficiaria os consumidores. Uhum. Mas, da maneira que essa medida provisória foi redigida, isso não se aplicaria a todos os veículos. Aí é um detalhe muito importante e interessante. A média será aferida por empresa. Então, por exemplo, um veículo que apresente consumo acima desse padrão poderá ter o seu mau resultado compensado por outro veículo mais eficiente produzido pelo mesmo fabricante. E essa, no meu entendimento, é uma falha da medida provisória 843, pois o correto seria que a redução do consumo se aplicasse a todos os modelos. Se uma montadora desejar, ela poderá produzir um modelo muito mais econômico, com tecnologias mais avançadas e, portanto, mais caro, como forma de compensar de compensação para outros modelos que usem tecnologias mais antigas e que sejam menos eficientes. Então, não é necessariamente, nesse aspecto, uma medida que beneficia a todos os consumidores, porque você pode ter modelos mais econômicos e outros nem tanto. Os modelos híbridos e elétricos, que contavam com o IPI de 25%, passarão a ter esse imposto numa faixa que vai de 7% a 18%, dependendo da sua eficiência energética. Isso é positivo porque os carros híbridos são mais econômicos e apresentam um nível bem menor de emissão de poluentes. Já os carros elétricos, dependendo de como foi gerada a energia utilizada na recarga das baterias, podem apresentar, no final, emissões muito reduzidas ou mesmo neutras. Explicando rapidamente, é importante lembrar que os modelos elétricos, diretamente, eles não geram emissões. Mas se a energia utilizada em suas baterias veio de uma usina termoelétrica, por exemplo, eles acabam tendo emissões associadas a esse uso. Como a nossa geração de energia elétrica ela é híbrida, né, com usinas hidrelétricas, termoelétricas e plantas eólicas, o nível de emissões associadas ao uso de carros elétricos no Brasil acaba sendo reduzido. Para reduzir o consumo, espera-se que as montadoras priorizem o uso de tecnologias que acabem por modernizar os veículos nacionais, tornando, né, esses veículos mais competitivos, comparáveis com modelos importados. O mesmo deverá ocorrer em relação aos itens de segurança, um outro aspecto, obviamente, que vai beneficiar os consumidores. E em relação aos itens de segurança, dentro de 5 anos, os carros produzidos aqui deverão ter controles de estabilidade e tração e há outros itens em estudo. Então, a medida provisória ela deixa ainda vários aspectos em aberto em relação a questões de segurança. De qualquer forma, essa medida provisória ainda está em discussão no Congresso e já recebeu diversas sugestões de alteração. Muitas dessas mudanças são voltadas para ampliação dos créditos tributários e extensão do prazo de validade dos incentivos previstos. E é uma medida bastante, né, uma tentativa aí de modificação da medida provisória bastante interessante e certamente polêmica. Os produtores de etanol estão se articulando para proibir a comercialização de veículos novos movidos a gasolina e diesel a partir de 2025, seguindo uma tendência de alguns países europeus. Como essa medida está em discussão, a gente vai continuar acompanhando a tramitação dela no Congresso e verificar as modificações que serão propostas. A perspectiva é que já no início de agosto seja votada essa medida e nós tenhamos já exatamente quais serão os itens que serão abarcados por esse projeto, né, que está aí em
discussão.
Em discussão pelo governo.
Bom, de toda forma, parece boa para o lado do consumidor.
Sim, ela tem propostas bem interessantes. Agora, vamos ver como isso é costurado dentro do Congresso. Uhum. Bom, aproveitando a oportunidade, gostaria de comentar algumas notícias específicas agora sobre a cidade de São Paulo. A primeira delas é sobre o edital de concessão dos parques, que foi novamente suspenso.
É mesmo.
Agora, isso ocorreu devido a uma disputa entre o governo do estado e a prefeitura sobre o uso do estacionamento, que é denominado de Autorama, próximo à passarela que passa sobre as avenidas 23 de Maio e Pedro Álvares Cabral. Aquela passarela que ligava o antigo Detran ao Parque do Ibirapuera. Uhum. Né? O governo do estado pediu que essa área de estacionamento fosse excluída do edital, mudando o planejamento econômico dos eventuais pretendentes que poderiam lucrar com as vagas de estacionamento, com a venda, né, com a cobrança pelo uso do estacionamento. Antes de lançar o edital, a prefeitura, no meu entendimento, deveria ter celebrado um acordo com o governo do estado sobre o uso dessa área, o que parece que não ter acontecido. O edital já havia sido adiado para detalhar a obrigatoriedade de investimentos que deverão ser feitos pelo concessionário nos parques da periferia, agora um novo adiamento. E isso mostra a improvisação e a pressa com que o edital foi elaborado e lançado. Anteriormente, nós havíamos comentado já em duas ocasiões sobre a necessidade de detalhamento em relação à gestão das áreas verdes dos parques licitados, coisa que não está presente no edital. Uhum. O correto seria discutir, em primeiro lugar, se a concessão é o caminho a ser trilhado e, caso se decida por isso, seria necessário detalhar e discutir como a concessão deveria ser feita, o que acabou não ocorrendo e tem levado a esses adiamentos. Uma outra notícia é relativa a uma pesquisa liderada pelo professor Paulo Artacho, do Instituto de Física da USP, e essa pesquisa, recentemente publicada, ela teve uma repercussão muito importante na mídia, em diversos veículos ao longo da semana, e mostra que os ônibus e caminhões são responsáveis por metade da poluição do ar em São Paulo. Isso faz lembrar que em 2009 foi aprovada a Lei de Mudanças Climáticas do município, que previa que em 2018, portanto agora neste ano, os ônibus deveriam utilizar apenas combustíveis de fontes renováveis. Essa Lei de Mudanças Climáticas, entretanto, não previa qualquer punição para as empresas que não fizessem essa alteração em suas frotas. Como resultado, nada foi feito e no ano passado uma nova lei foi aprovada, adiando por mais 20 anos essa mudança, incluindo a redução das emissões de material particulado. Ou seja, nós tínhamos uma lei em 2009 que, já agora, em 2018, propunha que toda a nossa frota de ônibus urbanos utilizaria apenas fontes renováveis.
Tempo suficiente, né?
Tempo suficiente. Como a lei não previa nenhuma punição para as empresas que não seguissem essa determinação, nada foi feito.
Nada aconteceu.
E agora, essa pesquisa do professor Paulo Artacho mostra que os ônibus, juntamente com os caminhões, têm uma contribuição significativa na poluição do ar que nós respiramos aqui em São Paulo, e certamente isso ocorre em outras cidades também.
Então, o impacto seria imediato.
Exatamente. Uma coisa que a gente tem que ficar muito atento é que a simples aprovação de uma lei não significa uma mudança de cenário. Se ela não prever punições, há uma grande chance dela não ser obedecida, como ocorreu com a proposta da Lei de Mudanças Climáticas. E além dela prever punições, obviamente há necessidade de fiscalização, coisa que, né, também acabou não...
É outra parte complicada, fiscalizar.
Então, muitas vezes, tem-se uma lei que é boa, mas ela não cria mecanismos para sua efetiva aplicação, para sua efetiva para o seu efetivo seguimento. E isso acaba tornando essa lei ineficaz. Então é muito importante que a gente fique atento a isso. E veja, um exemplo recente de que uma lei com falha nesse sentido, ela acaba não sendo aplicada, e vem uma pesquisa científica comprovar que
os prejuízos estão aí, né?
Os prejuízos estão aí para todos nós, porque a poluição do ar se distribui de maneira bastante democrática.
É verdade. Professor Pedro Luiz Cortes, livre docente, professor da ECA e também do PROCAM, Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, sempre às sextas-feiras aqui conosco, sobre um tema de meio ambiente. Muito obrigada, professor. Bom fim de semana.
Eu que agradeço. Um bom final de semana a todos.
Até a semana que vem.